Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você confere os destaques do Boletim UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição desta semana.
Edição 1923 do Boletim UFMG destaca um soro que está sendo desenvolvido na universidade para combater o veneno de escorpião. Flávio, bom dia. Como essa pesquisa está sendo feita?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Mais uma vez é um prazer falar com vocês. Esse é um soro, digamos assim, latino-americano, né? Foi até o título da matéria de capa dessa edição do Boletim. Porque o que ocorre é que existem muitas espécies de escorpião. E os poucos soros capazes de combater os efeitos das suas toxinas. Nós temos três só na América Latina, um deles no Brasil, que é usado para combater a toxina do escorpião amarelo. E a ideia é reunir esforços, né, para desenvolver um soro internacional, digamos assim, para usar uma expressão mais fácil, talvez, de entender, seja capaz de tratar venenos de escorpiões de espécies diferentes. Isso através de trabalhos de biologia molecular, né, para investigar quais toxinas são compartilhadas entre as espécies, quais são exclusivas de algumas espécies, né. Enfim, então, para você ter uma ideia, é um trabalho já de 12 anos, coordenado aqui no Instituto de Ciências Biológicas, envolve, por exemplo, pesquisadores da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Argentina, do Equador, Panamá, Costa Rica e México, além do Brasil, né? É uma pesquisa, a nosso ver, de grande relevância, né? Considerando que o escorpionismo é, de fato, um problema de saúde pública continental, que envolve todo o continente. Só para se ter uma ideia, nós temos, por ano, no México, 230 casos por 100 mil habitantes, na Argentina são 23, na Colômbia são 6, no Brasil são 20, na Venezuela são 29, só para citar alguns exemplos. Nós estamos falando de casos em relação a uma população de 100 mil habitantes. No Brasil, acontecem, né, aí nós estamos falando, vou falar agora de casos absolutos, são 160 mil acidentes com animais peçonhentos todos os anos, sendo metade deles, ou seja, 80 mil acidentes por conta de veneno, né, de picada de escorpião.
Flávio, agora uma outra reportagem desta edição é sobre um estudo que mapeia o percurso de formação de pesquisadores brasileiros. O que que esse trabalho mostra? O que que ele conclui?
Olha, esse trabalho desenvolvido no Departamento de Ciência da Computação gerou um artigo na revista PLOS ONE e ele basicamente ele traça uma rota, digamos assim, um fluxo, né, do percurso de formação de pesquisadores brasileiros vinculados aos INCTs. São cerca de 6 mil pesquisadores brasileiros vinculados a 100, institutos nacionais de ciência e tecnologia do país, ou seja, são institutos que de ponta. E é interessante que há uma diferença fundamental em relação ao fluxo do pesquisador americano, pesquisador europeu, que é, digamos assim, mais cosmopolita, entre aspas, né? Ele faz a sua formação fora de sua instituição de origem, né? Ou seja, de onde ele se graduou, e normalmente também da sua casa, da sua residência, e permanece nos lugares. Então, o europeu sai para os Estados Unidos e ele tende a ficar nos Estados Unidos. Já o brasileiro tende a voltar para o Brasil e acaba conseguindo emprego na instituição próximo à instituição onde ele se formou, onde ele se graduou. Então essa, por exemplo, é uma diferença, um padrão bem interessante, digamos assim, que caracteriza, né, esse percurso, essa trajetória do pesquisador brasileiro.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima, Paulo. Mais uma vez foi um prazer falar com você e seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online em www.ufmg.br/boletim.